passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, às quintas-feiras, meu bispo querido, Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido e amado Deus, seja louvado e glorificado o teu nome para sempre. Nós te bendizemos porque este é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele, porque nós mais uma vez temos essa oportunidade de, junto com irmãos de tantos bairros, tantas cidades, tantos estados, tantos países, podermos nos reunir para glorificarmos ao único e verdadeiro Deus. Ó Pai, muito obrigado pela Rádio Melodia, que durante todos estes anos abre os seus microfones, proporcionando-nos este momento ímpar no final de cada noite. Que o Senhor possa falar conosco através da Tua Palavra, que os nossos louvores subam ao trono da Tua graça, que o nosso clamor seja recebido por Ti e que, ao terminarmos este culto, digamos juntos: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.
Pra Ti posso ser sincero, não preciso ser mais forte do que sou. Há momentos que por fora posso até sorrir, mas sabes como estou. Tu conheces meu secreto e de longe me sentir
sei que são mais altos do que os meus. Mesmo assim, Senhor, às vezes a pequena fé que tenho quer falhar. E por isso também choro e por renovo imploro, pois sem ti, Senhor, sopra teu vento sobre nós, Senhor. Como um vento bom, quero te sentir, mesmo num sussurro, quero te ouvir. Não é muito, Pai, mas preciso, preciso saber que ainda estás aqui.
Canção e louvor, ainda estás aqui. Foi o louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, juntamente com o Bispo Davi Gualberto, ele que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto bíblico que vamos meditar esta noite se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 16 e 17. Queremos cantar, vamos cantar, para Deus, para você, nesta data querida, queremos cantar para você.
Ah. E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Parabéns para você, muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns, hein, Luciana da Silva, Ana Maria Santos, Wanderson José do Nascimento, José Fernandes, Wagner Santos Ferreira, Marcelo Martins de Oliveira, Newton de Almeida, Vanessa Fernandes dos Santos, Janaína Guiar, Edileia Maria da Silva. Para vocês tem um versículo para meditação que está em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Sou eu, o Deus que abriu caminho no meio do mar, só para que meu povo pudesse do outro lado cantar. Se você não me conhece, eu me apresento. Esse sou eu. Escute. Sim, sou eu que faço estremecer a terra ao ouvir alguém clamar, que liberto de prisões ao ouvi-los adorar. Se você não me conhece, eu vim aqui pra me apresentar. Ninguém pode contender. Eu sou o Deus que fez a terra.
Eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos e na sequência todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
A família Melodia estará orando pelos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp da oração. A nossa irmã Sabrina pede oração para seu fortalecimento espiritual e para toda a sua família. A nossa irmã Daniele pede oração para sua vida, seus estudos e sua saúde. E oração também para sua mãe, a dona Miriam Torres. De Senador Camará, a irmã Juliane Jardim pede oração para sua mãe, dona Cláudia, e para seu irmão Felipe, que está doente com obesidade mórbida. A irmã Maristela, da Vila da Penha, pede oração para ela e toda a sua família. E de Belfor Roxo, a nossa irmã Nathalie pede oração para ela e seus filhos, que nasceram há alguns meses, e para seu amado marido. Estaremos orando nesse momento, família Melodia, a família Melodia de mãos dadas, orando em seu favor. Minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus lhe abençoe.
Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos por mais esta noite tão especial em que louvamos o teu nome através desses louvores, em que clamamos já a ti, em que fomos alimentados pela tua palavra, por esta comunhão de tantas pessoas, de várias denominações evangélicas, outros de outras matizes religiosas, outros até ateus, que param nesse momento para ouvir a tua palavra, para serem tocados por ti, pessoas que o Senhor traz de forma milagrosa e coloca na frente desse rádio, sintonizado aqui na Melodia, para serem tocadas por ti. E são por estes que nós clamamos nesta hora, são por estes que nós intercedemos nesta hora. Toca, toca em cada uma destas vidas, transforma, cura, liberta, renova, restaura, salva, pessoas que precisam de salvação, que precisam de libertação agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, podes tocar nestas vidas e fazer uma obra extraordinária, sobrenatural, que somente o Senhor é capaz de realizar. Pai, nós oramos por cada uma dessas vidas, confiando e crendo que o Senhor está agindo e o teu nome será glorificado e exaltado. Muito obrigado por esta noite, pela nossa rádio Melodia, por cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar.
gente querida. Deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa. Juliana Eugênio. Também aqui o Carlos Henrique Ribeiro. Muito obrigado aí, viu? Pelo carinho. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, nós estamos mais uma vez muito alegres pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez aqui com os irmãos, cultuando ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Já adoramos ao Senhor, já buscamos a sua face através da oração e agora vamos meditar na sua palavra. E nós, como já mencionamos anteriormente, iremos nos basear em versículos ou três que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16, que nos diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Queridos, eu queria nesta noite meditar com você sobre os aspectos do jejum na Bíblia Sagrada. Eu começaria dizendo que eu lamento que práticas devocionais da vida cristã, ou seja, que são benéficas e eu diria até centrais, capitais para a nossa comunhão com Deus, elas têm sido relegadas aos poucos a segundo e terceiro plano. Práticas como jejum, práticas como oração, práticas como a consagração, como a santificação, elas parecem que têm ficado um tanto quanto esquecidas da prática do crente do nosso tempo. E isso tem gerado crentes débeis, crentes superficiais, crentes desestruturados espiritualmente, emocionalmente, para enfrentar os embates, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas da vida. E uma dessas práticas que eu considero como importantíssimas para a nossa vida espiritual é o jejum. O jejum é uma prática devocional de comunhão com Deus que fazia parte da vida de homens e mulheres santos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se nós observarmos toda a Escritura, do Velho e do Novo Testamento, nós vamos encontrar múltiplos exemplos de homens e mulheres que, na busca desta comunhão com Deus, deste contato com Deus, desta intimidade com Deus, tinham na sua vida como prática o jejum. Portanto, eu queria compartilhar com você, inicialmente, pelo menos três princípios bíblicos sobre o jejum. O primeiro é que o jejum sempre estará associado à oração. Jejum sem oração é simplesmente ficar sem comer. Jejum sem oração é uma dieta, que pode ser até saudável para a tua vida física, desde que você não exagere e na sua implementação. Mas o jejum bíblico, o jejum espiritual, o jejum que serve a essa vida devocional e essa prática de comunhão com Deus, ele necessariamente precisa estar acompanhado de oração. Porque senão, ele será apenas um esforço pessoal para alcançar algum objetivo. Você vê os monges em mosteiros que também jejuam, praticam o autoflagelo, não é? Com o propósito de, eles acham que apenas submeter o corpo físico a castigos, a jejuns, ao autoflagelo, o ajudará a se santificar. Mas não é esse o objetivo do jejum. O jejum, ele precisa necessariamente estar acompanhado de oração, de devoção, de separação, de comunhão com Deus. Então, jejum, eu não jejuo para manipular a Deus. Eu não jejuo como um esforço pessoal para manipular o divino. Não. O jejum é uma prática de devoção, é uma prática de oração, é uma prática de comunhão que eu preciso fazer de forma espiritual. Segundo princípio sobre o jejum, que é importantíssimo, é que o jejum sempre estará associado à humildade. Jejum não é uma demonstração de superioridade. O jejum não é um instrumento ideológico de dominação de um sobre o outro. O jejum não é para que aquele que o pratica diga que é mais crente que o outro, é mais espiritual do que o outro, tem mais comunhão com Deus do que o outro. Não, pelo contrário. O jejum, quando praticado de forma espiritual, ele precisa nos tornar mais humildes. Quanto mais próximo de Deus eu tiver, eu não vou me tornando mais Deus, eu vou me tornando mais homem, mais humano. A espiritualidade não me torna divino, a espiritualidade me torna humano. A espiritualidade, quanto maior ela é, ela mais me fala e me esclarece e me traz luz sobre a minha humanidade, sobre as minhas limitações. Por isso que quando Isaías entra no templo e ele diz que vê o Senhor no alto sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins voavam de um lado para o outro, cada um com seis asas. Isaías, quando tem aquela visão terrível, ele vê os umbrais das portas se movendo com a voz do que clamava, ele deu um grito: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então você vê que aquela visão não fez com que Isaías se soberbecesse, né? Achasse que seria vamos dizer até num tom jocoso, a quarta pessoa da Trindade. Nada disso, pelo contrário. Isaías, quando tem aquela visão estrondosa, ele viu as suas limitações. Ele viu a sua humanidade. Então, o jejum, ele não pode ser uma demonstração de superioridade. Tanto que o texto que nós lemos, Jesus disse, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres que aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, eu não posso jamais usar o jejum para me achar melhor do que o outro, me achar mais santo do que alguém, mais crente do que alguém. Não. O jejum, ele me torna mais humilde, mais humano, mais dependente de Deus e mais próximo das pessoas. Terceiro princípio que eu considero muito importante sobre o jejum é que o jejum sempre terá o propósito de buscar a vontade de Deus. O propósito do jejum não é buscar a minha vontade, não é tentar manipular o sagrado, não é tentar manipular a Deus ou fazer com que Deus tenha pena de mim e faça a minha vontade prevalecer. Não, não, não. O propósito do jejum é buscar a vontade de Deus. Quando jejuamos, o sentido é a mortificação da nossa carne, ou seja, a mortificação dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos impulsos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando jejuamos com esse sentido espiritual, quando jejuamos com consorciado à prática da oração, nós vamos adquirindo o domínio sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos impulsos carnais, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. E vamos, ao mesmo tempo que vamos dominando a nossa natureza pelo Espírito, nós vamos elevando cada vez mais o nosso espírito numa comunhão mais íntima com Deus, para que possamos assim entender qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Então o jejum, queridos, grave bem isso essa noite, não tem o propósito de conseguirmos de Deus aquilo que queremos, mas é o meio pelo qual Deus nos molda a sua santa e soberana vontade. O jejum não tem o propósito que através dele a gente consiga manipular a Deus e fazer com que Deus se curve aquilo que eu desejo. Não. Mas o jejum tem um propósito de nos ajudar a conhecer e a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, estabelecidas estas bases introdutórias, nós podemos agora identificar alguns propósitos secundários do jejum, todos eles amparados biblicamente. Alguns propósitos, além daqueles que nós acabamos de citar, pelos quais nós precisamos orar, jejuar. Primeiro propósito, seria a consagração, a separação. Nós jejuamos com o propósito de nos consagrarmos, com o propósito de nos separarmos. Você vai ver, por exemplo, Deus dando a Moisés a instrução a respeito do Nazireado, e no capítulo 6 de Números, você encontra o próprio Senhor dando a instrução a Moisés, e Deus diz a Moisés que o Nazireu seria separado ao Senhor, e o Nazireu deveria apartar-se de bebida forte, de vinho ou de qualquer um dos seus derivados, de uvas, nem uvas frescas ele podia comer. O Nazireu, no seu cabelo, não poderia passar navalha, ou seja, não poderia cortar o cabelo, e nem se aproximar de corpo morto, mesmo que esse corpo fosse do pai ou da mãe. Então você veja que o Nazireu estava consagrado, estava separado. Por estar separado, por estar consagrado, ele tinha que se apartar, ou seja, tinha que jejuar destas coisas, se abster destas práticas. Então a gente compreende que o jejum também é uma forma de nós nos consagrarmos, de nós nos separarmos, de nós nos santificarmos. É por isso que eu disse lá no início, na introdução, que o jejum precisa estar acompanhado de oração. Eu ficar sem comer não é jejuar. Não adianta eu dizer, amanhã eu vou jejuar até meio-dia. Mas aí você sai para ir para o trabalho, você vai para a academia, você vai fazer compra. Não. Para jejuar, eu preciso dedicar. Eu preciso me separar. Eu preciso me consagrar ao Senhor. E aí, enquanto eu estou jejuando, eu separo um tempo para oração. Enquanto eu estou jejuando, eu separo um tempo para meditação na palavra. Eu separo um tempo para assistir uma mensagem, um vídeo de uma mensagem, uma pregação, de um estudo bíblico, de ouvir louvores, e estar ali me consagrando e me entregando a Deus. Então, o jejum, ele tem essa finalidade de que nós nos consagremos ao Senhor. O jejum também tem a finalidade de arrependimento, de afastamento do pecado já cometido. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 7, no versículo de número 6, nós vamos encontrar o povo de Israel conseguindo recuperar a arca que os filisteus haviam roubado. Os filisteus haviam impingido ao povo de Israel uma derrota fragorosa e ainda levada a arca e colocada diante do Deus Dagom. Dagom depois amanheceu prostrado e depois amanheceu com os pés e mãos cortadas. Então eles decidiram devolver a arca, e a arca foi para Kiriate Jearim e ficou na casa de Abinadab. E aí, lá no versículo de número 6, 5 e 6, Samuel então conclama o povo ao jejum e à consagração como sinal de arrependimento, para que então Deus pudesse dar a eles vitória sobre os filisteus. E no versículo 5 e 6 de 1 Samuel, capítulo 7, nos diz, disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. E a gente vê que Samuel e o povo, orando ao Senhor e jejuando, pedindo a Deus que os livrasse da mão dos filisteus, veio um estrondo sobre o arraial dos filisteus. E a mão do Senhor foi com Israel. E eles venceram e perseguiram os filisteus. Venceram os filisteus. Foi no momento em que Samuel, no capítulo 7, versículo 12, pega uma pedra, põe entre Mispá e Sem, e conclama, e coloca o nome daquele lugar, Ebenezer, porque nos disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui que o jejum também está ligado ao arrependimento. O próprio Davi, né, segundo Samuel capítulo 12, quando ele é confrontado por Natã a respeito do seu pecado, Davi entra no seu quarto, ali ele compõe o Salmo 51 e fica em jejum, orando em favor do filho que estava terrivelmente ferido, doente. E o versículo de número 12, 13, Davi vai se arrepender diante do Senhor. E ele jejua, ofereceram comida a Davi, bebida, e ele não aceitou, porque ele estava arrependido diante do Senhor e jejuou ao Senhor pedindo perdão. Está aqui no versículo 20, 22, e disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Então o jejum também, ele pode ser uma prática utilizada como um sinal de arrependimento diante do Senhor. O jejum também, ele pode ser utilizado em momentos de aflição, aqueles momentos em que nós reconhecemos a nossa insuficiência diante de um grande desafio, aqueles momentos em que nós reconhecemos que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, que sem Ele nós vamos naufragar diante de um grande desafio. Segundo Crônicas, capítulo 20, nos mostra Josafá sendo afligido pelos moabitas e amonitas, que vieram com uma grande multidão contra Josafá. E o versículo 4 nos diz que Josafá se ajuntou ao povo de Judá para pedirem socorro ao Senhor. E Josafá temeu, versículo 3, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Então, queridos, em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos que você olha para os seus inimigos e vê que eles são muito maiores e mais fortes do que você, o jejum te ajudará a declarar a tua fé e a tua confiança no Senhor. O jejum te ajudará a você declarar para o mundo espiritual e para você mesmo que a tua confiança não está no teu braço, não está na tua força, não está nas tuas estratégias, mas que a tua confiança está no Senhor. E você conhece o final dessa história. Josafá não precisou nem pegar em guerra. O Senhor respondeu para ele. O resultado da oração e do jejum de Josafá foi o Senhor dizendo para ele: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vide o livramento do Senhor para convosco, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Josafá só precisou adorar e o próprio Deus colocou os moradores de Seir contra os moabitas, contra os amonitas, em guerra uns com os outros. E quando Josafá chegou no arraial deles, eram todos corpos mortos e nenhum deles escapou. Por quê? Porque Josafá orou e jejuou, declarando a sua dependência de Deus. O jejum também, ele pode servir como intercessão. É aquele momento em que o jejum e a oração servem não para clamarmos por nossas necessidades, mas sim para intercedermos por outras pessoas. Joel, capítulo 2, versículo 15. O profeta Joel declara: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. E ali o propósito de Joel não era o propósito pessoal, não era conclamar o povo para um propósito pessoal, para si mesmo, mas Joel estava conclamando o povo para orar e jejuar em prol da restauração de Israel, em prol de que Deus livrasse Israel do opróbrio e da vergonha. Essa é a nossa situação, esse é o nosso tempo. Nós precisamos orar pelo nosso país, jejuar pela nossa nação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14... E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o jejum serve também para intercedermos. O jejum também nos ajuda em situações de batalha espiritual. Nós vamos lá em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos dizendo, né? Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do inimigo. E ele vai falando das armaduras espirituais, e lá embaixo ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto. Então o jejum nos ajuda a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar esta autoridade espiritual nos momentos de batalha espiritual. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, mais nós nos despimos das armas da carne e mais somos revestidos das armas do Espírito. O jejum também serve para que nos preparemos para o ministério, reconhecendo a nossa insuficiência e a nossa total dependência de Deus. A recorrência revela que o jejum era um princípio praticado em ordenações e envio de ministérios. O próprio Jesus jejuou. Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai nos mostrar isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Por que Jesus jejuou? Para desvencilhar-se cada vez mais da sua humanidade, porque ele era 100% homem também, embora fosse 100% Deus, mas ele jejuou para desvencilhar-se cada vez mais da sua humanidade e mais se aproximar da vontade de Deus. Então o jejum serve para isto. E por fim, o jejum também serve para adorarmos a Deus e buscarmos a sua vontade. É a busca por uma intimidade e proximidade com Deus por meio da oração. Não é somente para alcançarmos algo que precisamos, não, não. Mas é para que em tudo nós descobramos qual é o propósito e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você vê a igreja primitiva, não é? Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 2 nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo, a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, olha como jejum e oração e andam sempre juntos, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja primitiva tinha essa prática do jejum e da oração para cada vez mais estarem próximos do Senhor. Então eu concluo, meu irmão, minha irmã, dizendo para você: comece a adquirir este bom hábito de buscar o Senhor por meio da oração, por meio do jejum, por meio da consagração. E você verá que cada vez mais você descobrirá a vontade de Deus para a tua vida. E verá que essa vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Se chegou até aqui, você não pode parar. Se está cansado e ferido, Deus vai te restaurar. O que Deus preparou está perto de acontecer. Só respira fundo e não desista, que depois você vai entender. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho, nesse vale Deus vai passar contigo. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho, nesse vale Deus vai passar contigo. Se chegou até aqui, você não pode parar. Se está cansado e ferido, Deus vai te restaurar. O que Deus preparou está perto de acontecer. Só respira fundo e não desista, que depois você vai entender. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho, nesse vale Deus vai passar contigo. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho, nesse vale Deus vai passar contigo. Vai valer a pena mesmo você confiar. A promessa que Deus fez se cumprirá. Vai valer a pena mesmo você confiar. A promessa que Deus fez se cumprirá.
só um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho. Nesse vale Deus vai passar contigo. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho. Nesse vale Deus vai passar contigo. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena esperar.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu bispo querido. Um grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Gualberto impetrando a bênção apostólica.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Fazer. Quem olha pra você passando esse processo não imagina o projeto que eu tenho pra você. Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar. Pois eu sou Deus dos pequeninos, abatidos. Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada. Vou pegar os que não são pra confundir os que acham que são. Eu sou Deus que te levanta. Eu sou Deus que dou vitória. E eu decidi, eu vou mudar sua vida e tudo que estava
batido. pra você passando esse processo. Não imagina o projeto que eu tenho pra você. Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar.